Queria começar por cumprimentar e agradecer à FIA o facto de uma da direção recentemente eleita. Nós tivemos aqui alguns atrasos e desencontros com a audição da FIA, mas o que o tempo vai conseguir seguramente provar que não perdemos tempo, vamos até ganhar. Eu já vi a vossa apresentação. O que é que nós tentamos fazer? Este grupo do setor automóvel existe há várias legislaturas. O que nós procuramos fazer é, em cada momento, fazer uma avaliação do setor automóvel nas suas mais variadas vertentes. Como estamos na casa das leis, obviamente muitas das sugestões que pedimos é digam-nos o que é preciso alterar na legislação que possa eventualmente transformar o país um pouco mais competitivo, eventualmente o setor e a fileira do automóvel trazer eventualmente mais riqueza, e já demos conta, porque já fomos ouvindo muita gente, que há em alguns setores constrangimentos legais, outros não, outros é fruto das dificuldades estruturais do setor. Devíamos ter ouvido ontem os secretários de Estado para fazer uma avaliação do PASA, não foi possível, portanto, se quiserem dizer qualquer coisa, ajudam-nos também a reunir aqui um conjunto de argumentação para a data posterior podemos fazer a avaliação daquilo que são as políticas públicas de ajuda ao setor, uma panorâmica do que é que representa hoje o setor. Nós tivemos na semana passada a ouvir a Aran, que nos dava nota de algum aumento de vendas, que é perfeitamente natural, tinha a ver agora obviamente com alterações fiscais ou eventualmente até com o fim de algumas ajudas públicas ao setor. Gostavam de saber, e no vosso setor, que é onde eu acho que há aqui uma margem de progressão maior, nos vossos associados, onde eu acho que Portugal tem uma palavra a dizer. Portanto, queríamos também saber, nós no fim faremos um relatório, que mais não será de juntar todas as audições, entregá-lo à Comissão de Economia, isto é um subgrupo da Comissão de Economia, dizer à Comissão de Economia, ao Governo e às várias entidades, nós fizemos análise do setor, o setor representa estes pontos fracos, estes pontos fortes, se possível a solução são estas, obviamente sem embargo de cada grupo parlamentar, a partir de hoje à tarde, se entender, ter iniciativa legislativa a fazer. Portanto, nós tentaremos consensualizar um relatório, mas isso cada grupo parlamentar, e já aconteceu, lembro-me já de ver iniciativas naquilo que era, por exemplo, nas oficinas, mais nesse setor, em alguns produtos, iniciativas dos parlamentares que decorreram de audições que aqui fizemos. E, portanto, estejam à vontade. Para nós é, de facto, uma reunião de trabalho. Sei que tem uma apresentação. Depois, no final, cada um dos meus colegas farão, se assim entenderem, perguntas, depois responderão no fim, um ou todos. Eu agradecia só que se fossem, que pudéssemos identificar, ou à medida que fossem falando também se identificassem. Está bem? Para ficar gravado. Muito obrigado. Não sei quem terá a palavra. Sr. Presidente.
Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. E é de extrema importância termos a possibilidade de fazer esta apresentação. Começaria por referir que, efetivamente, o setor, ou melhor dizendo, o subsetor que representamos, porque nós representamos os fabricantes de componentes da indústria automóvel. Há normalmente sentimos essa dificuldade, muitas vezes falando com diversos agentes, quando se fala em setor automóvel, mete-se tudo dentro do mesmo saco, o que são realidades completamente distintas. O comércio automóvel não tem nada a ver com os montadores em Portugal. Aquilo que os montadores representam, uma realidade que é diferente da realidade que nós representamos, e muitas vezes tudo isto é muito confuso e mete-se tudo dentro da mesma análise, o que muitas vezes prejudica o setor. E, portanto, agradecendo e deixando claro que o nosso setor não está tão exposto à realidade da economia nacional, mas está fundamentalmente exposto àquilo que se traduz ou que ocorre, nomeadamente, fundamentalmente, na União Europeia. Somos um setor de exportação. Basta analisarem, de facto, os mapas e os números que vos estão à frente, para uma estimativa deste ano de 4.300 milhões de euros de faturação, mais de 3 mil milhões serão exportação. De qualquer forma, digamos, é para nós preocupante esta situação, a situação que hoje em dia verificamos em termos de evolução económica internacional e, efetivamente, muito concretamente, da União Europeia. Estamos todos conscientes das diferentes medidas que diferentes países tomaram no sentido de atenuar os efeitos da crise. Acontece que esses efeitos, conforme iremos ver mais à frente, foram efeitos que se produziram ou se esgotaram no sentido no apoio que houve ao consumo. O que é que estes apoios traduziram? Traduziram-se, e nomeadamente na Alemanha, onde eles tiveram maiores reflexos, traduziram-se tão somente na antecipação da decisão de compra de veículos. Isto é, alguém que estaria predisposto a trocar de carro dentro de 1 ou 2 anos ou 3 anos, mercê dos apoios que teve, antecipou essa decisão de compra. E essa decisão de compra foi antecipada pelas pessoas que tinham confiança no seu emprego e, portanto, que não vislumbravam, digamos, que a crise os pudesse afetar de sobremaneira. E, portanto, foi isto que se passou, fundamentalmente, e, portanto, insistimos numa realidade que, por diversas vezes, nós tivemos a oportunidade de exprimir, que é o facto de nós não estarmos a contrariar a confiança, estivemos sim, a Europa esteve de facto numa situação de incentivos, de incentivar o consumo ou a antecipação desse mesmo consumo. Os senhores irão verificar, se quiserem fazer o paralelismo entre aquilo que nós aqui apresentamos e eventuais estatísticas oficiais, por exemplo, do INE, os senhores não chegarão a estas mesmas conclusões. Porquê? Porque hoje a realidade automóvel é muito diferenciada. Quer por efeito do CAI, onde as empresas estão registadas, nós temos empresas que estão, por exemplo, no setor têxtil e são empresas de indústria automóvel. E, portanto, e se forem ver o CAI do INE, não estão registadas. Portanto, por outro lado, há outra situação que os senhores também não conseguem verificar e que também enferma, digamos, as situações das estatísticas oficiais, que é a situação de empresas que têm uma parte da sua atividade, e muitas vezes uma parte substancial da sua atividade, ligada ao setor automóvel, mas têm outras atividades que não o setor automóvel, podendo este ser, muitas vezes, digamos, a âncora da sua atividade. E, portanto, se procurarem fazer esse paralelismo, vão encontrar incongruências que se devem fundamentalmente a esta situação. Nós, em termos diretos, temos um decréscimo desde 2007, digamos, relativamente ao número de empregos diretos, onde nós reduzimos 5%. Nós ocupávamos cerca de 40 mil pessoas em 2007 e neste momento andamos nas 38 mil pessoas diretas, digamos, no nosso setor. Sendo certo que houve uma evolução negativa dos volumes de negócios de 4.800 milhões para os 4.300 milhões estimados este ano, tendo tido no ano de 2009, digamos, o apogeu da crise com 3.680 milhões, esperamos nós que seja o apogeu da crise. Embora não estejamos muito, muito positivos, julgamos que a situação não será muito favorável dentro dos próximos anos. Nós temos o número de empresas em Portugal, são cerca entre 180 a 200 empresas. Porquê 180 a 200? Porque se olharmos a realidade dentro do número de unidades, digamos, aquilo que nos aproximamos são das 200, mas se olharmos para o número de sociedades, estaremos na ordem das 180. Temos, de facto, na zona do Porto e de Aveiro, a maior concentração, digamos, de empresas do setor. Bom, aqui acho que é muito importante para que vejamos o que é que o setor de componentes representa em Portugal. O setor de componentes de per si representa cerca de, ou representará este ano estimado, cerca de 2,5% do PIB, o que é extremamente relevante e, na maior parte das vezes, temos a clara consciência que não existe esta percepção clara relativamente ao setor. Muitas vezes se privilegia, digamos, a situação relativamente aos construtores, mas vejam que, de facto, o diferencial é significativo quando os construtores atingirão 1,1% do PIB e nós estaremos nos 2,5%. Temos um peso na indústria transformadora bastante significativo, de 4,5%, e as exportações poderão representar no final deste ano cerca de 7,2%. Portanto, este, conforme vos tive a oportunidade de explicar, nós somos um setor fundamentalmente exportador, dependemos fundamentalmente do clima económico que se vive na União Europeia. Isto não é, atenção, não é despiciente aquilo que se passa ao nível dos montadores nacionais. Isso não são situações que possamos descurar. Mas aquilo que procuro dizer é que a indústria de componentes não se esgota ela própria naquilo que são os montadores nacionais. Antes, pelo contrário, tem uma tendência para, infelizmente, e isto é uma tendência que se vem a verificar desde alguns anos esta parte, a indústria de componentes nacional ter um peso cada vez menos significativo ao nível dos construtores que estão presentes em Portugal. Poder-me-iam perguntar qual a razão que está subjacente a isto e se não há forma de invertermos esta situação. Bom, do ponto de vista legal, isso não será possível, não será possível ser feito. Portanto, não há forma de nós, no quadro da União Europeia, e exigirmos que um determinado construtor compre a fabricantes nacionais. Haverá outras formas, com certeza, disso poder ser feito, mas não, digamos, dentro do quadro da legalidade da União Europeia. E portanto, digamos, esta indústria, o nosso setor, tem demonstrado uma capacidade de adaptação extremamente importante e de reação, porque tem vindo a crescer, como teremos a oportunidade de verificar, em que a produção automóvel, como veem, digamos, tem vindo num decréscimo a partir de 2006, a partir de 2007, tem vindo num decréscimo e os 2006, peço desculpa. O que não acontece efetivamente com o setor de componentes, que tem estado bastante acima daquilo que seria previsível, o que demonstra, digamos, uma capacidade reativa por parte da indústria e de adaptação. Se verificarmos em números o que é que se passa na Europa, conforme vos disse, é aquilo que nos afeta fundamentalmente, temos que, de facto, que o grande player aqui é a Alemanha. A Alemanha, no fundo, determina, os seus deputados verificarem, a Alemanha de per si corresponde à Espanha, à França e ao Reino Unido juntos. Portanto, é aqui que a situação em termos de produção automóvel se irá jogar. Nós estimamos que este ano chegaremos na União Europeia a um volume de cerca de 16 milhões e 500 mil viaturas, contra os 19 milhões e 700 mil que já foram produzidas no ano 2007. Portanto, nós temos uma quebra, se quisermos verificar, entre 2007 e a previsão de 2010, temos uma quebra de 16,2%, o que é extremamente, extremamente significativo. E isto tem a ver, este aspecto tem a ver fundamentalmente com a política europeia. A política europeia não tem olhado, digamos, para a indústria da forma como ela deve ser, conforme ela deve ter sido, deverá ser tida em linha de conta, E estamos cada vez mais, digamos, a afastar-nos de uma realidade que é extremamente importante, que a nosso ver tem a ver com a economia real e tem a ver com, de facto, na produção de produtos e na sua industrialização. A menos que vejamos a União Europeia como, digamos, uma entidade de serviços. Penso que isso não é isso que a Alemanha quer. Já por diversas vezes o demarcou, mas é uma situação que para nós não é confortável, porque nós temos sempre connosco uma grande desvantagem, como iremos ver mais à frente, que é o facto de Portugal ser um país limítrofe. Isto é talvez, neste momento, dos maiores problemas que nós identificamos. Sendo certo que a Alemanha é um motor, Portugal não demonstra ter vantagens competitivas de forma a poder garantir no futuro uma competitividade e poder continuar a ser, digamos, um fornecedor a longo prazo. Portanto, isto é altamente preocupante, tendo em conta o volume de emprego que nós temos e o papel que, de facto, a indústria automóvel representa na Europa. Basta ver, relativamente a isto, digamos, porque a indústria automóvel, em determinado momento, e com o eclodir da crise, foi considerada como um parente pobre. Todos temos presentes as imagens de televisão, digamos, desde os Estados Unidos, passando pela Europa, dos parques cheios de viaturas e com as situações todas, e então a indústria automóvel passou a ser, deixou de ser uma joia para passar a ser algo que, de facto, nos deveríamos afastar e deveríamos estar o mais longe possível. Bom, mas eu quero vos recordar que muitas vezes não temos esta percepção da importância que isto pode ter para a Europa. E isto é extremamente preocupante. Todo o crescimento económico que nós tivemos, o motor da economia europeu, foi, desde o pós-guerra, centrou-se fundamentalmente, digamos, em dois motores principais. Um foi a criação de infraestruturas e o outro foi o imobiliário. Ora bem, a criação de infraestruturas na Europa, elas, de uma forma global, podemos dizer que essas infraestruturas estão, de uma forma global, estão criadas. Mais aeroporto aqui ou menos aeroporto ali, mais TGV aqui ou menos TGV ali, digamos, não é isto, digamos, que irá proporcionar, digamos, um crescimento e um desenvolvimento económico dentro do quadro da União Europeia. Ora bem, tendo esta realidade e verificando que, de facto, estes foram os pilares, nós sabemos que as infraestruturas, conforme disse, essas estão criadas, e temos a questão imobiliária num continente em que, com exceção da Espanha, nós estamos numa crise demográfica. Portanto, sabemos todos o que é que se traduziu, digamos, ou quais são as consequências que estão a ocorrer ao nível do imobiliário. Então, o que é que nos resta como motores de economia? Só peço que os senhores deputados se interroguem, de facto, qual é o setor que os senhores veem que, de facto, possa desenvolver e que tenha uma capacidade de reboque de todo um conjunto de indústrias, como a indústria automóvel tem. Como, por exemplo, digamos, nós temos a indústria do aço, os plásticos, o vidro, a borracha, a eletrónica. Tudo isto é desenvolvido de uma forma, é transversal, o automóvel, em termos industriais. E não há outra indústria que tenha a capacidade que a indústria automóvel tem. Poder-me-ão dizer, bom, mas a taxa de posse do automóvel na Europa é extremamente elevada e, portanto, não vai ser ela, com certeza, digamos, que estará na gênese desse mesmo crescimento. Bom, aquilo que vos tenho a dizer é que temos todos presentes que nós estamos à beira, digamos, de uma alteração profunda daquilo que são a nossa forma de nos deslocarmos, não só, digamos, e na utilização que fazemos do automóvel, e no tipo de automóvel que iremos utilizar. E, portanto, dentro dos próximos 10 anos, a realidade será completamente diferente daquela que estamos a ver hoje. Portanto, o potencial de renovação e de substituição, ele existe, está na Europa. Agora, o que a Europa não se pode perder, não se pode dar ao luxo é de perder esta capacidade e de perder esta indústria. Porque ao matar esta indústria, a Europa, do ponto de vista industrial, está-se a liquidar. E isto é, de facto, um papel que, se calhar, digamos, ao nível do Parlamento Europeu, será aquilo que seria importante que fosse discutido no momento em que a globalização provoca os danos que tem estado a provocar e que se irá, e que se irão acentuar nos próximos anos. Bom, relativamente à venda de veículos, mais uma vez, digamos, verificamos que a Alemanha tem um papel preponderante, não tão preponderante como tem em termos industriais, mas, de facto, demonstra bem, digamos, esta situação. Relativamente aos custos laborais na indústria automóvel, de facto, Portugal está na parte baixa da tabela, mas há aqui um pequeno problema que nós não nos podemos esquecer. É que, de facto, a Alemanha tem o potencial e tem tido um crescimento que hoje, mesmo nos dias de hoje, é importante, mercê da imagem que os produtos alemães têm e da sua exportação. A tendência que haverá a continuarmos, digamos, com esta deslocalização do eixo da atratividade, digamos, para o centro da Europa e, neste caso concreto, para a Alemanha, e de ele estar cada vez mais aí focalizado, será uma tendência natural dos fabricantes alemães se apostarem, digamos, no desenvolvimento a leste. E, forçosamente, por questões, como eu vos disse há pouco, por questões de proximidade. Nós, a AFIA, a nova direção da AFIA fez em julho deste ano promoveu um encontro de industriais no sentido de fazermos um diagnóstico setorial. O que é que nós víamos em termos de setor, quais eram os problemas que nós víamos. Aquilo que os senhores deputados têm à vossa frente é um excerto do resultado, digamos, do trabalho que foi feito, e, portanto, de ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos e quais as oportunidades e quais as ameaças que enfrentamos. E vamos verificar que as ameaças que enfrentamos, mais à frente, vamos verificar que, de facto, são ameaças extremamente importantes e sobre as quais é importantíssimo que haja, digamos, reações. Bom, a existência de construtores instalados em Portugal é, de facto, uma oportunidade. Porquê? Porque nos coloca, de facto, no mapa da indústria automóvel. É verdade que as fábricas nacionais têm vindo a perder volume. A mais significativa, conforme todos nós sabemos, a Auto Europa, está muito longe dos volumes que produziu há uns anos atrás, o que é preocupante, porque pode propiciar, digamos, o abandono desta unidade a prazo do nosso país. Tem havido determinação política, digamos, relativamente às questões das indústrias de mobilidade, isso é inegável, que ela tem havido dentro da medida do possível. O facto de estarmos na Europa, para nós, de facto, é uma vantagem, e temos um vizinho ao lado que hoje em dia ocupa o segundo lugar no ranking das empresas em termos de unidades fabricadas, o que é extremamente importante. Temos aqui que vencer, muitas vezes, as barreiras, conforme é conhecido, que muitas vezes os espanhóis são exímios, digamos, em colocá-las. Somos um país, digamos, cujos recursos humanos não demonstram, digamos, problemas como comparativamente com outros países europeus, e temos, de facto, já um tecido industrial de empresas bem apetrechadas, empresas que são certificadas, que ombreiam neste momento com o melhor que se pode ter, digamos, no nosso ramo. Isto é extremamente importante, revela um esforço muito grande por parte da indústria em se manter atualizada, em conseguir desenvolver processos e, portanto, tem sido de facto foram estes os pontos fortes que nós identificámos. Relativamente aos pontos fracos, se por um lado há construtores em Portugal, é patente, digamos, a falta de autonomia que esses mesmos construtores, estando em Portugal, têm relativamente aos centros de decisão. Temos um problema de dimensão empresarial. Nós temos um tecido empresarial que está muito fortemente centrado em PMEs. Aliás, se virem, eu há um bocadinho deixei passar, mas nós temos cerca de 45%, digamos, das empresas que existem são de capital nacional, sendo que 48% são de capital estrangeiro. As restantes são de capital misto. E, portanto, digamos, as empresas que são de capital nacional são essencialmente PMEs. Mas são PMEs, extremamente, conforme lhe disse, estão bem apetrechadas, são PMEs que estão bem capacitadas e, portanto, têm dado provas dessa mesma capacidade. Depois, também é uma das perguntas que muitas vezes é anunciado, que é investimentos em ideia. Bom, vamos clarificar investimentos em ideias. Para uma entidade, para uma empresa, conseguir desviar uma parte do seu orçamento de forma que o investimento em ID tenha resultados, tem que gerir um orçamento que lhe permita, de facto, este investimento, porque estes investimentos são normalmente extremamente pesados e muitas vezes dúbios, digamos, na sua recuperação. E, portanto, isto é mais fácil falar do que fazer. E portanto, a investigação e desenvolvimento, dentro desta área, é extremamente pesada. Nós temos, pela mesma razão, digamos, da dimensão das empresas, temos uma capacidade produtiva limitada e temos uma capacidade negocial que não conseguimos obter todas as eficiências possíveis dos efeitos de escala que deveriam ser necessários. E aqui, mais uma vez, volto a falar na questão das decisões que são tomadas na Europa. Quando permitimos que a concentração dos produtores de matérias-primas ocorra da forma como ocorreu, por exemplo, no caso do aço, que criámos gigantes mundiais que hoje ditam, digamos, os preços, digamos, dentro desta área, em que nós ficamos reféns dessa mesma situação, isto é uma situação perfeitamente incomportável. E caminhamos numa situação de abismo se esta situação não for travada.
Só para fazer esta questão da concentração dos fabricantes de matérias-primas é transversal a toda a indústria. Portanto, quer a indústria do aço, o exemplo, na indústria dos plásticos é exatamente o mesmo. Portanto, é um problema que, a nível mundial, se permitiu que deixasse de haver concorrência. Hoje, quem dita os preços, para além da questão da especulação a nível bolsista, é também os próprios fabricantes. O próprio fabricante de matérias-primas é que dita o preço. Portanto, deixou de haver concorrência. E hoje, basta analisarmos os indicadores, eles estão, portanto, são de conhecimento público, estamos, na generalidade, todos a comentar que estamos sistematicamente em crise, mas os preços das matérias-primas, e não estou a falar de matéria-prima bruta, estou já a falar de matéria-prima tratada, dispararam a preços antes de crise. Ou seja, hoje estamos em crise, temos os preços das matérias-primas imediatamente antes do início da crise. Portanto, alguma coisa anda mal em toda esta área. Portanto, é importante que a nível, essencialmente, europeu, isto discuta, porque não é aceitável, de modo algum, que continuemos a ter monopólios claros de produção de matérias-primas. Isto é claramente monopólios. E parece que nada acontece neste mundo.
Como eu dizia, portanto, esta é uma questão central e que para nós é de extrema importância. Depois, o número de fornecedores, digamos que apelidamos de first tiers, ou seja, são os fornecedores de primeira linha, aqueles que fornecem diretamente os fabricantes. Em Portugal, não só é reduzido, como se tem vindo a reduzir. Nós sabemos, todos conhecemos, o caso da Delphi e outros que, digamos, que têm saído do país. Isto é extremamente importante quando estamos a falar de PMEs. É extremamente importante. E, portanto, estes first tiers é aqueles que, para nós, são tão importantes ou mais importantes, se me permitem, do que os próprios montadores e fabricantes. E, portanto, um acompanhamento é importante que, de facto, que seja dado e que seja analisado, embora haja uma tentativa natural destes mesmos fast-tiers se deslocalizarem. Estamos a verificar essa situação. Já tivemos no passado muito recente exemplos desse. Outros poderão ocorrer e, portanto, é uma das questões que para nós nos preocupa bastante. Depois temos a questão, de facto...
A questão dos fastias, o que é que se nota como um dos grandes problemas resultantes da sua saída? Se fizermos o balanço entre os investimentos e os apoios que estes fastias receberam à sua chegada a Portugal, verificamos que tem que ser reanalisado e ponderado e todo o financiamento para a entrada destes fastias, de modo a que a sua permanência aqui não seja apenas uma permanência de oportunismo. O que se verifica claramente é que o modo como eles se implantam em Portugal tem sido feito de modo que facilmente eles se deslocalizem e deixando apenas aqui em Portugal tudo o que é pavilhões. Portanto, temos exemplos concretos que é de conhecimento público, basta ir ver o que se passou com a Lear ali em Palmela. Basta ver o que acontece com a Delphi, quer a parte de cabelagens, quer com a parte dos componentes. Portanto, há muitos exemplos que demonstram claramente que tudo o que é apoios a este tipo de empresas tem que ser apoios bem ponderados, com análises profundas de que tipo de financiamentos estão a ser dados, que tipo de produtos é que eles vêm para aqui fabricar. Porque se vêm apenas atrás da mão de obra direta, da mão de obra barata, acontece aquilo que aconteceu. Rapidamente se deslocalizaram e ficamos nós aqui com as paredes e sem dinheiro. Portanto, isto é um alerta que eu acho que era importante que se transmitisse a quem detém o poder de decisão, de modo a que se evitem situações idênticas, porque quem fica a perder sempre o país, para além de ficar com o desemprego, fica sem dinheiro.
Bom, temos aqui sempre, digamos, o problema de base, e que é conhecido e que vos relatei, que é o facto de nós não podemos contrariar a legislação europeia, digamos, dentro desta área, e não podemos impor, digamos, fornecedores, e, portanto, há uma coisa que é importante, de facto, que estes fastias existam em Portugal, possam permanecer em Portugal, é fundamental em termos da continuidade deste setor e da tão importante que ele é no nosso país. Depois temos as questões de facto de Portugal ser um país limítrofe e, portanto, das questões ligadas à logística, das questões ligadas aos combustíveis, que nos afastam e cada vez mais nos irão afastar do centro estratégico e que cada vez mais nos transformaremos num país mais limítrofe relativamente à zona geográfica mais importante. Depois temos mais uma vez, a fraca participação das nossas instituições nos consórcios europeus de IDI, que estão relacionadas, efetivamente, com aquilo que vos falei há pouco, da incapacidade, muitas vezes, que existe em termos orçamentais das empresas o poderem fazer. Debatemos com um problema grave, e isto é transversal à nossa sociedade, de qualificação dos recursos humanos, da forma como as pessoas saem formadas da escola. O sistema de ensino não está preparado a formar profissionais. E isso é um dos graves problemas com que nos debatemos. Muitas vezes temos que investir na formação. Não quer dizer que esse investimento em formação não tenha que ser sempre feito, mas o esforço que existe, que é exigido às empresas, está muito para além daquilo que deveria ser exigido às empresas para formar as pessoas. Porque, às tantas, temos que estar a formar ao nível básico, porque, de facto, as pessoas saem da escola sem essa mesma formação. E depois temos, digamos, uma situação que é genética em Portugal, que é o facto de instituições de ensino e a indústria viverem muito de costas voltadas. Portanto, isto é outra das situações em que nós ficamos. Relativamente às oportunidades, de facto, a atratividade do país é existente. Não nos podemos esquecer que não somos um país que tenhamos paragens por dias de neve, como acontece no centro da Europa. Digamos, pela sua forma, pela maneira de ser, digamos, dos próprios recursos humanos que temos, o estado de desenvolvimento, digamos, as vias de comunicação que temos e tudo isso, hoje em dia, digamos, o país pode-se considerar atrativo desse ponto de vista. Temos, de facto, um potencial local de incorporação, temos fábricas próximas, fábricas instaladas em Portugal ou fábricas instaladas aqui na nossa vizinha Espanha, e que são extremamente importantes. Temos uma capacidade, e dadas as certificações que temos e ao nível de desenvolvimento que já estabelecemos nas nossas empresas, conseguimos com alguma facilidade, e já há alguns casos desses, em que as empresas se conseguem posicionar na indústria aeronáutica, o que é extremamente importante e demonstra, digamos, essa mesma qualidade. Depois temos... Temos a potência, conforme vos disse há pouco, e quando vos disse, digamos, que as questões da mobilidade, elas vão ter que ser equacionadas, nós, a partir da imobilidade, temos todo um conjunto de situações que se irão desenvolver. Eu passaria, finalmente, por falar, digamos, em termos de oportunidades, de uma que para nós é extremamente importante, e que pode ser, de facto, e pode estabelecer a diferença, e que até hoje não estabeleceu diferença de coisa nenhuma, que é as chamadas contrapartidas. E estas contrapartidas, desde sempre, Portugal nunca conseguiu gerir este processo. Nunca. Não há caso de governo nenhum que o tivesse sabido fazer. Até hoje, eu sei que isto hoje está na comunicação social, está muito em voga, e talvez pudesse ser, digamos, algo desconfortável falar nisto, mas eu acho que é importante que as coisas sejam postas. As contrapartidas podem ser uma ferramenta extraordinária em relação ao nosso setor industrial. É aquilo que, por excelência, se poderia utilizar. E que até hoje, de facto, nunca, em nenhum governo, ele teve, de facto, utilização. E isso nós, para a FIA, é extremamente incompreensível, porque é que isto é assim. Não conhecemos profundamente o processo negocial, mas se calhar é o processo negocial de base que está mal. O processo de negociação destas mesmas contrapartidas, digamos, que ele próprio deve estar inquinado da forma como ele é feito, porque não é por acaso que nunca isto teve qualquer efeito prático em relação ao país. Depois temos a questão das ameaças. Bom, é conhecido, digamos, a emergência dos novos países, e isto é a questão da globalização e da forma como ela está a ser tratada. A Europa tem sabido dar tiros nos pés relativamente a esta questão. Veja-se o que é que se passou agora com a Volvo. Como é que é possível, digamos, que a Volvo tenha sido passada para mãos chinesas, aquilo que fomos dar neste momento à China, foi aquilo que a China tanto ambicionava, que não tinha competências neste momento dentro desta área para conseguir estar ao nível do mercado europeu, e nós abrimos as portas à China para poder estar na Europa, e, portanto, é aquilo que vos digo, digamos, a Europa tem dado tiros nos pés. Agora, sendo certo que há aqui uma questão que é fundamental, e andamos sempre à volta do mesmo. A Alemanha. É que para a Alemanha isto pode não constituir, nem não constitui, digamos, uma grande ameaça. Porque para a Alemanha, inclusivamente, o mercado chinês é uma oportunidade. Porque comprar Mercedes, Audis ou BMWs, vender-se sempre Mercedes, Audis ou BMWs. Agora, aquilo que está aqui é que, de facto, a Europa tem voltado às costas, e os franceses vão ser os primeiros a sofrer com estas consequências, os franceses e italianos irão sofrer, espanhóis também irão sofrer muito com esta situação, e como é que isto de facto não é tido em linha de conta e é possível que situações destas estejam a ocorrer. E portanto há aquilo que nós dizemos que é uma falta de articulação de uma política europeia. Esta falta de articulação é extremamente importante. E é aqui que, de facto, as coisas se podem inverter, sendo que já muitas delas serão tarde, digamos, que iremos atuar. Portugal está com uma perda de competitividade no fabrico de veículos de médios e grandes volumes. Porquê? Porque, por causa das questões energéticas centrais que falámos, das questões relativamente, digamos, ao afastamento de Portugal em termos geográficos, ou dos centros de decisão, melhor dizendo. Há o risco, conforme vos disse, dos investimentos das OEMs instaladas em Portugal, e principalmente o risco de afastamento dos fastias. É muito importante que isto tenha sido em linha de conta, porque as PMEs que estrategicamente optem por uma estratégia de não concentração, essas PMEs estarão condenadas ao seu desaparecimento, digamos, se de facto estes fastias não sejam desenvolvidos. Depois temos o impacto da crise internacional. O que é que isto está a traduzir? A procura terá tendência para decrescer e, portanto, isto é sério. Já vimos de facto que houve uma quebra significativa, houve uma recuperação, digamos, na Alemanha em determinado momento, mas que hoje se sente de facto a abrandar essa mesma situação. Porquê? Porque o clima de confiança não existe. E isto não é em Portugal, quer dizer, e mais uma vez não estou a falar de Portugal, estou a falar de Europa. Ainda agora verificamos o que é que aparece, o que é que está acontecendo no Reino Unido, o que é extremamente importante. Depois temos a imagem do setor automóvel, do nosso setor, digamos, ou do setor automóvel, melhor dizendo, no sistema financeiro, ou a percepção que têm pelas instituições financeiras, que muitas vezes, como mais uma vez vos digo, metem tudo dentro do mesmo saco, e é o setor automóvel e é a persona não grata. Isso é um dos problemas que nos tem sido muito difícil de fazer vingar e de demonstrar que, de facto, assim não é. E depois temos esta questão da crise financeira em que estamos, o sobreendividamento em que nós estamos e das dificuldades de financiamento. Têm que ter em atenção uma coisa. Nós somos uma indústria de capital intensivo. Esta indústria, se não se atualizar, se não tiver uma atualização constante, está condenada ao seu desaparecimento. É fácil qualquer equipamento daqueles que utilizamos andar entre 500 mil, 1 milhão ou mais de euros. Portanto, o desaparecimento, de facto, dentro desta área de meios financeiros, de recursos financeiros, vai causar, está a causar, problemas graves, mas de facto esta é a situação que o país atravessa e, verdade seja dita, também não sabemos como é que ele possa ser ultrapassado. Mas esta é a realidade. E este setor estará condenado, de facto, se de facto não houver reinvestimento. E o reinvestimento é constante. Se o não fizermos, nós perdemos, pura e simplesmente, a competitividade, porque deixamos de ter máquinas mais eficientes e deixamos de poder corresponder tecnologicamente àquilo que nos é exigido. Depois temos a questão, a própria desadequação do sistema bancário. Desde o desaparecimento do banco de Fomento, não há de facto, e não é a Caixa Geral de Depósitos, garanto-vos que não é a Caixa Geral de Depósitos, que está preparada para fazer frente, digamos, a esta situação e às necessidades que setores industriais como o nosso têm e aqueles que estão vocacionados para as PMEs. De facto, e na sequência deste mesmo trabalho que aqui fizemos, nós identificámos a necessidade de existir uma entidade financeira muito vocacionada, digamos, às PMEs, muito vocacionada ao investimento industrial, digamos, uma entidade financeira que se traduzisse, digamos, no papel daquilo que um banco de fomento deve ter. E, portanto, sentimos esse problema, é talvez os problemas mais graves com que nos deparamos. Depois, aumento dos custos energéticos, que, sendo um fator de transformação, haverá uma perda de competitividade das nossas empresas por este aumento dos custos energéticos, quer ele seja que sejam eles quais forem, seja energia elétrica, seja combustíveis, é muito sério a falta de competitividade que nós poderemos, e digo-vos, digamos, do ponto de vista de esta indústria, este ramo de indústria, todo ele, independentemente de uns mais, outros menos, mas de uma forma significativa, é afetada pelos custos energéticos. E, portanto, se esta fatura de energia para nós passa a ser um fator de não de competitividade, é um fator de perda de competitividade. Isto é extremamente sério. Depois temos... Portugal foi um dos países que também por ação dos próprios industriais e da forma como nos mobilizámos na altura, quando a crise eclodiu, foi um dos primeiros países a reagir, digamos, às questões da crise. E daí, digamos, o PASA e, digamos, todas essas situações. Agora, é uma verdade que é incontornável. E atenção que não nos queixamos, porque sabemos, nós conhecemos a realidade portuguesa e sabemos, o problema que nós hoje todos vivemos. E que estamos a viver, digamos, numa situação extremamente intensa. Os sistemas de apoio que foram dados em Espanha, e vejam que, digamos, que a proximidade é muito grande, os sistemas de apoio que foram dados em Espanha foram muito diferenciados daqueles que as empresas portuguesas conseguiram obter. E foram... de uma forma muito séria, digamos. A diferenciação foi muito grande. Isto porque, de facto, a capacidade dos países é diferente. E reconhecemos que, de facto, lutamos com essas dificuldades, mas é bom que tenham essa percepção clara que nós estamos a competir numa situação seriamente desvantajosa, não por inação, podemos dizer, não por inação, neste caso, do governo português, não é esse o caso, mas por não ser possível acompanhar, no mínimo, as situações que vingaram em Espanha. E essas, de facto, foram extremamente importantes. Posso-vos dizer, por exemplo, uma das condições que Espanha deu foi um empréstimo à indústria, um empréstimo a 15 anos à taxa zero, sem garantias. Isto em Portugal não é possível. Isto estava no eclodir da crise. Eles partiram mais tarde do que nós, digamos, na situação de configuração dos apoios, mas só. E esta foi uma das configurações do Governo Central, porque depois houve apoios dos próprios governos regionais. Portanto, estamos longe, digamos, da realidade espanhola, mas os espanhóis são nossos concorrentes, em termos setoriais. Temos uma concorrência desleal, relativamente àquilo que se passa.
Sr. Presidente, peço desculpas, sei que estamos a chegar ao fim, mas já começou o plenário, nós temos uma intervenção para mais logo, e já registro interesse em fazer perguntas dos meus colegas, de forma que pedi-lhe só que acelerasse a parte final,
porque depois
nas respostas pode completar com outras ideias.
Portanto, terminaria dizendo e falando da concorrência desleal de que somos alvo, Europa de uma forma global, quando nós comparamos Europa versus Ásia, a realidade que nós estamos confrontados com países que não respeitam os direitos humanos, com países que não respeitam as obrigações ambientais, etc. E nós vivemos neste quadro de competitividade muito sério. E nada é feito no sentido de contrabalançar esta situação. Isto é muito sério. E, mais uma vez, a Europa aqui continua a dar tiros nos pés sobre isto. Portanto, o que vai acontecer, meus senhores, é se nada for feito, a breve trecho, digamos, a indústria deixou de ser uma realidade. E, portanto, tudo depende daquilo que queremos como país e que queremos e que desejamos vir a ser. Não é?
Muito obrigado. Passava de imediato a palavra aos meus colegas. Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, foi o primeiro a escrever-se.
Obrigado. Queria cumprimentar a FIA nas pessoas dos seus dirigentes. Pedir desculpa porque vou ter que me ausentar logo que acabo de fazer as perguntas, mas como isto fica gravado, depois poderei ouvir as vossas respostas. Só que, como o Hélder Amaral já disse, nós temos a decorrer já ao plenário. Neste momento há um debate de atualidade pedido pelo Bloco de Esquerda, por isso faz parte daquelas formalidades que nós temos que cumprir em estar presentes, pelo menos no que o nosso partido agenda. Fazer muito rapidamente as perguntas, dizendo de início que muitas das preocupações que vocês colocam são preocupações que nós também temos e ficamos sensibilizados perante elas. Perguntar-vos, até porque a indústria automóvel é das, digamos, dos melhores indicadores ou os melhores precursores de quer das coisas boas, quer das coisas más na indústria, perguntar-vos se já têm alguma premonição, não é tanto premonição, mas alguma perspectiva sobre o resultado desta guerra cambial que está a existir, que no fundo coloca a Alemanha no sentido de querer também desvalorizar o euro para melhorar as exportações, mas já partimos tarde porque os Estados Unidos já estão a desvalorizar, os países asiáticos já estão a desvalorizar e no que isso pode afetar a indústria automóvel. Por outro lado, colocar-vos as questões do ponto de vista da perda de competitividade que tem a existir. Falou na questão energética, quer de eletricidade, quer de combustível. Perguntar-vos, particularmente na eletricidade, porque nós ouvimos sempre dizer-nos que a eletricidade em Portugal tem vindo ficando cada vez mais barata à custa da liberalização do mercado. Perguntar-vos, então, não é assim que está a acontecer? Vocês não têm acesso ao mercado liberalizado e o mercado liberalizado não é mais barato do que as tarifas reguladas? Porque é exatamente isso que a ERC diz, a entidade reguladora vem-nos vender sempre esse produto aqui à Assembleia da República. E depois perguntar-vos também, até pelos distritos onde estão representados, qual será o real efeito que este CUT terão do ponto de vista de custos logísticos, porque a nossa previsão é que os efeitos são muito piores do que os que seriam para o buraco das estradas de Portugal e que o Governo, do ponto de vista de promoção da competitividade destes distritos afetados, particularmente Porto Aveiro e Viana, deveria ter tido em conta também esses reflexos económicos. Para terminar, perguntar-vos, e eu secundo muito das vossas críticas a nível da política da União Europeia, perguntar-vos se as recentes perspectivas de acordos celebrados com países asiáticos, nomeadamente com a Coreia do Sul, a nível de 5 anos temos uma abolição quase generalizada de taxas alfandegárias, se também resultará na prática de perda de competitividade da nossa indústria e numa previsão negativa. E isso permita-me já ter uma conclusão, e gostava que a comentasse, se tem ou não a ver com o facto do que disse há pouco, que há Alemanha não está a assustar que a política europeia nessa matéria está a ser gerida pela Alemanha, que nada tem a ver com os interesses que estão nos países mais periféricos, no nosso caso Portugal. Ok, muito obrigado. Peço-vos desculpa, então vou ter que sair, mas depois ouvirei as respostas que darão. E peço desculpa também aos meus colegas.
Pedro, obrigado. Sr. Deputada, Deputado João, Partido Socialista.
Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes. A exposição feita foi o suficientemente pormenorizada para, sobre a matéria e sobre as preocupações da AFIA, nomeadamente quanto às potencialidades do setor, mas também das preocupações existentes e de um futuro que é necessário acautelar. E vou ser muito breve, porque o tempo urge. Foi falado aqui ao nível das questões, e vou começar pelos problemas de cooperação entre instituições de ensino superior e as próprias empresas, saber se há por parte da AFIA algum investimento, digamos assim, no estabelecimento e no consolidar desta a relação, que é extraordinariamente importante, porque todos nós sabemos que o futuro da Europa vai passar necessariamente por aquilo que seremos capazes de inovar e pelos produtos que sejamos capazes de colocar no mercado. Portanto, isto é uma questão. A outra questão tem a ver com os desafios futuros e com as novas formas de mobilidade e qual é, no fundo, a capacidade das empresas deste setor se reconverterem para darem resposta a estas novas necessidades. A outra questão passa por aquilo, e todos nós sabemos da necessidade e da urgência que há em incorporar conhecimento naquilo que se fabrica, naquilo que se faz, portanto, e na sucessão daquilo que foi a primeira pergunta, saber ao nível das nossas empresas qual é a incorporação de novos produtos, a incorporação de conhecimento, de valor acrescentado que está a ser feito, porque isso também é uma forma de, num futuro, ganhar alguma sustentabilidade dessas empresas e permitir a sua continuidade. Porque se de facto as empresas apenas, e desculpem-me a comparação, continuam a receber um molde para fabricar uma peça, esse molde, não partilho da ideia de que Portugal é um país periférico, pode ir para outro, qualquer parte do mundo e ser feita se não houver incorporação de valor acrescentado nesses produtos. Portanto, basicamente são estas as três questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Sequeira, do Partido Social Democrata.
Obrigada. Queria começar por agradecer a apresentação que nos foi feita aqui pela AFIA, que conseguiu transmitir-nos muita informação, bastante bem condensada, através de gráficos e mesmo em relação aos pontos fortes e fracos da indústria, às oportunidades e às ameaças, estão muito bem aqui condensadas e penso que é muito útil esta informação. E agora gostaria de lhes colocar algumas questões que não ficaram muito claras. Uma delas é a seguinte: em relação ao volume de exportações da produção nacional, que eu calculei aqui que seja cerca de 80%, gostaria que me dissessem se isto é transmissões intracomunitárias, essencialmente, penso que foi isso que eu presumi, ou se há também exportações para outros locais do mundo. Prontos, porque estamos aqui bastante focalizados na Europa, pronto, e as transmissões intracomunitárias têm aqui o seu efeito importante. Depois, em relação... Espanha, sim. Os locais mais próximos. Em relação depois à formação, vocês falaram aqui que há um problema em Portugal, que as pessoas saem da escola quase sem formação, praticamente não há nenhum tipo de formação a este nível nas escolas, e que as indústrias queiram recrutar pessoas para essa atividade têm que lhes dar a formação toda, mesmo desde a básica. E, portanto, gostaria que me dissessem que tipo de conhecimentos têm de outros países da União Europeia, que tipo de formação é que há e que potencial, o que é que se poderia realmente alterar em Portugal de forma a melhorar este setor, esta parte, que poderá ser externa à indústria, mas que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento. O que é que vocês acham que a escola pode contribuir aqui? Depois, em relação a um tema que está muito atual neste momento, que é a mobilidade elétrica. É um desafio para o futuro, todos nós. Vocês mesmo disseram que nos próximos 10 anos vai haver uma grande alteração no mercado na mobilidade em Portugal e na Europa, nomeadamente. Que potencialidades é que há em Portugal nesta nova modelo de mobilidade? Que é que nós podemos ganhar ou perder aqui nisto? O que é que podemos fazer para competir neste setor? E depois, se ainda tivessem tempo, explicar um bocadinho melhor aquela questão das contrapartidas, o que é que vocês acham que realmente a indústria automóvel podia ganhar com as contrapartidas? Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado. Já agora também queria dizer duas coisas muito breve, até aproveitar para dizer mais alguma coisa sobre as contrapartidas. Eu não tinha sentido sempre a ideia que esse é um setor com potencial exportador, embora conheço algumas dessas empresas, muitas, infelizmente mais as capitais estrangeiras, não tanto as nacionais, mas é o facto de melhorar um pouco o conhecimento sobre o setor, também tem mais próximo de mim, tem a Adelfa, tinha a UF, a Coffee Cup, e portanto há uma série de outras empresas. Aqui as minhas perguntas eram exatamente, vocês falaram naquilo que é um potencial, que é o cluster aeronáutico, e nós, ligado às contrapartidas, quisemos criar um cluster aeronáutico, ficou nisso mesmo, na ideia. E eu perguntava-vos porque não também na ferrovia. E estou-me a referir não só nas componentes elétricas, mas também nos têxteis. Embora os têxteis poderão ser um outro problema, aliás, lembro também de uma outra empresa que conheço, que é a Barquestina, mas é natural que os têxteis, esta semana tivemos aqui a discussão da consequência da abertura ao Paquistão, fruto da ajuda à catástrofe, mas o que é uma liberação total, já não é só a China, também o Paquistão, mais uma acha, portanto, ou seja, teremos aqui alguns desafios importantes, algumas pedras no caminho, fruto obviamente, eu acho que a Alemanha tem não só essa tentação de olhar para o mercado chinês como uma oportunidade, mas também para os ex-países de influência alemã, veja os investimentos no setor automóvel na República Checa, nomeadamente com a Skoda, entre outros, e eu gostava de perguntar, causas para a deslocalização, é só logística, é só mão de obra, ou há causas para a deslocalização, porque algumas dessas empresas, esse setor, de facto, se deslocalizam, para além do cuidado que temos que ter, obviamente, nos apoios que damos, e tentar ter algumas amarras mais eficazes, porque a deslocalização não seja tão fácil, mas gostava de perceber que outras causas é que são. Há uma falta de cuidado, é um facto que nós temos isso no cluster aeronáutico, deslocalizaram-se, no caso, algumas nem chegaram a funcionar. Ainda há pouco tempo, na zona da Covilhã, mais uma empresa que, sem produzir nada, acabou por ir embora. E gostava também de vos... Porquê? Porque as contrapartidas aqui é muito difícil de executar. Nós só temos contrapartidas legais no setor militar. Tem anos. Só essas é que estão previstas legalmente. A própria Comunidade Europeia prevê acabar com as contrapartidas. Elas têm sempre um efeito pejorativo. Nós fizemos propostas. Eu fui um dos três deputados, estive a trabalhar em fazer propostas para que estas contrapartidas, que têm que se chamar outra coisa, porque a Europa, para acabar com elas, deviam ser componentes dos contratos. Ou seja, são cláusulas que se adicionam aos contratos e não deviam estar numa comissão de contrapartidas que só percebe contrapartidas militares, lideradas pelo embaixador, e deviam estar no ICEP. Porque se o ICEP dá apoio às empresas e cria um conjunto de benefícios para as empresas se instalarem, então tem que ser ela a cuidar e não deixar as empresas sozinhas no terreno a cuidar eventualmente de um ou outro, de uma outra contrapartida. Porque a Comissão de Contrapartidas funciona tão bem ou tão mal que não tem sequer um técnico inglês para traduzir contratos. Nisto, precisamente, em que vos falo. Portanto, é muito difícil perceber. Basta olhar para a maior compra que o Estado português fez, que foram os aviões da TAP 10, e perguntar pelas contrapartidas para o cluster aeronáutico, e verão que nem o INET, nem o Ministério da Economia, nem a Comissão de Contrapartidas conseguiu. E algumas delas condicionadas, não é? com a com algumas empresas portuguesas que já tinham previsto os contratos paralelos, que depois ninguém faz, mas depois a empresa não tem condições de fazer cumprir. Portanto, as contribuições são um potencial enorme, mas, de facto, como disse bem, são vários os governos, porventura demoraremos algum tempo até encontrar um modelo mais eficaz, parece-nos que o modelo do ICEP é o ideal. Depois gostaria, falaram também num banco de fomento, presumo que estavam a falar no capital de risco, ou nos business angels, mas eu ia mais longe. A minha pergunta era, estas linhas de apoio às PMEs, que agora se anunciou uma com bolo considerável, a sétima, tiveram algum efeito? Sentiram alguma dificuldade? É possível melhorar nessas linhas? Ou elas correspondem um pouco que a vossa dificuldade, quer que seja de acesso a novos mercados, a capitalização das empresas, etc. Porque essas nós ainda vamos a tempo de, porventura, até poder fazer aqui uma avaliação e sugestões ao Ministério da Economia para melhorar um outro aspecto que se considere menos eficaz. E, para já, era só. Muito obrigado.
Procurando responder na sequência das questões que me foram colocadas, ou que nos foram colocadas, novamente aos custos energéticos, quando nos referimos, não nos referimos também à energia elétrica, mas acontece que essa, mesmo sendo liberalizada, a verdade é que hoje em dia nós sentimos, e digamos, sendo ela liberalizada, sentimos que o seu peso tem vindo a aumentar e cada vez mais, digamos, dentro da nossa formação de custos. Relativamente aos combustíveis, é escusado relatar-vos, digamos, o que é que está a acontecer ou o que é que irá acontecer, porque não é possível, não é necessário ser mago para perceber que dentro de pouco tempo estaremos a falar de petróleo a 150 dólares, não é? E, portanto, nessa situação é uma situação extremamente delicada. Delicado, difícil e incomportável para as empresas. Obviamente, há a questão das scuts.
Posso?
Força.
Não sei, realmente sugeria que adicionássemos dentro de cada pergunta. Eu, relativamente à energia, eu gostava aqui de frisar o aspecto dos custos das redes. E tivemos um caso, aliás, muito comentado na imprensa nos últimos meses, do abusivo aumento das redes de distribuição de gás natural, que tiveram um incremento na ordem de 50% e que, por sua vez, se traduziu na fatura final a um incremento do custo do gás utilizado na ordem dos 20%. Ora, o problema das redes é, considero, gravíssimo, ou seja, o custo das redes, seja ela elétrica, seja agora a rede de distribuição de gás, relativamente aos custos dessas redes noutros países com os quais, naturalmente, e na Europa temos que concorrer, estão a preços absolutamente incomportáveis. Quer dizer, eu tenho que eventualmente perceber que uma rede em Portugal é mais cara porque tem menos utilizadores, que será uma rede em Espanha, que o mesmo tubo vai alimentar, enfim, mais cabeças. Mas, no entanto... Pronto. No entanto... Claro. Mas o mercado ibérico do gás utiliza uma rede, e independentemente de quem é o fornecedor agora da energia, seja ele espanhol, seja ele português, seja ele quem for, tem que utilizar uma rede nacional que tem os seus custos tabelados, impostos e sem concorrência. Portanto, eu chamava a atenção para o aspecto da rede porque me parece que é inevitável, naturalmente, o custo base do combustível, pelas razões que o nosso Presidente já referiu, e sempre relacionado com o custo base do petróleo. Mas os custos das redes, não. Isso tem a ver com outros fatores e outros negócios que muitas vezes os industriais não compreendem, não percebem e não podem aceitar.
Bom, relativamente às scuts, a única coisa que tenho a dizer é tudo o que se traduzir no acréscimo de custos para a indústria, portanto, para nós é negativo, portanto, acho que é desnecessário, digamos, e, portanto, se pudermos evitar esses custos, para nós era fundamental. A questão da paridade cambial. É de facto um problema, é de facto um problema concorrencial, embora, conforme os senhores sabem, nós temos uma situação que aquilo que se passa connosco tem muito a ver com vendas intracomunitárias e existem, no entanto, empresas que estão expostas ao mercado americano e que estão expostas ao mercado japonês. Isso são realidades que de facto existem. Mas há um problema, digamos, pode não nos afetar a nós diretamente, mas pode nos afetar a via indireta, porque se eu estou a fornecer um veículo que é produzido na Alemanha, e se a paridade do euro não é, digamos, que esse veículo é exportável para os Estados Unidos, se a paridade do euro não for conveniente, é evidente que isso traduzir-se-á, digamos, numa perda para a empresa nacional. Bom, as relações com o ensino superior e força.
O melhor exemplo que temos da paridade cambial é que um dos veículos produzidos em Portugal, o EUS, o seu principal mercado é os Estados Unidos, e que hoje em dia, face aos volumes iniciais previstos de produção, está em 50%. Face àquilo que era inicialmente previsto. Portanto, é um problema, como o Presidente disse, que não nos afeta, pode não nos afetar à nossa indústria, porque somos muito intracomunitários, mas afeta, obviamente, aos nossos clientes quando se fala nas suas exportações. E o que levará, possivelmente, a que cairemos numa Europa, em caso da indústria automóvel, de mera substituição, onde a produção será feita para o consumo caseiro, se assim se pode dizer. E o mesmo não se põe, eu falei ainda no outro dia, se olharmos para a balança comercial entre a China e a Europa, aí é que eu acho que a Europa é profundamente aberta a tudo o que é de fora, e quando os outros têm uns parâmetros de fecho, comparemos-nos nós à própria China, Europa, porque eu sinto-me um cidadão europeu, como nós todos, e os Estados Unidos, o que fizeram com o Japão, quando sentiram que estavam a ser perfeitamente invadidos, nomeadamente na indústria automóvel, pelos japoneses. Isto, centralmente, para mim, é fulcral.
Relativamente à relação com o ensino superior e as possibilidades de investigação e desenvolvimento, tudo isto se prende com a realidade, de facto, do que é hoje dos custos de desenvolvimento e daquilo que é possível a ser feito. Os seus deputados conhecem perfeitamente as dificuldades que as próprias universidades hoje se debatem. E, digamos, esta relação, por um lado, as empresas, como tive a oportunidade de dizer, são pequenas e médias empresas, por outro lado, as próprias universidades têm, os institutos que poderiam ter esta vocação, estão eles próprios também extremamente limitados, e, portanto, isto não permite, de facto, que esse mesmo desenvolvimento ocorra. É evidente que podemos pensar num modelo igual aos Estados, ao modelo americano, em que uma empresa, digamos, suporta e ajuda, digamos, no desenvolvimento, a investigação e, digamos, e apoia as universidades nessa mesma investigação. Mas estamos a falar de grandes empresas e de empresas de uma dimensão que nós não temos em Portugal. E portanto, há sempre esta grande dificuldade, digamos, sendo franco, e que todos nós conhecemos esta realidade, hoje em dia, dentro das universidades, aquilo que se procura os professores arranjam uma forma de deixar ver se consigo financiar e arranjar aqui, digamos, um qualquer projeto para que ele possa recolher e ser financiado, mas acaba por não ter, digamos, uma utilidade prática. E isto é, digamos, um dos aspectos fundamentais. Nós, se quisermos desenvolver a indústria automóvel, porque é que nós não começámos a pensar, digamos, nas faculdades de engenharia, no desenvolvimento, digamos, ao nível das motorizações e dessas coisas todas, digamos, naquilo que de facto é valor acrescentado, naquilo que é de facto importante, nas suspensões, na, digamos, na eletrónica, disso tudo. E isto não tem sido possível. E não tem sido possível, mais uma vez, embatemos sempre o mesmo problema. É um problema de recursos financeiros. Sobre as questões das novas formas de mobilidade e das questões ligadas à reconversão. Bom, a indústria ela própria tem grande facilidade de reconversão e de se adaptar, e de se adaptar às exigências das novas indústrias de mobilidade. É evidente que estamos a falar de novos materiais que podem aparecer e alguns materiais já conhecidos, mas com novas utilizações, como os aços de alto limite elástico e dessas situações todas, que hoje já são corriqueiros para nós. Essa mesma utilização. Podemos estar a falar de materiais compósitos. Aí terá que haver adaptações e terá que haver, e há empresas que já o estão a fazer. E isso gradualmente se há a passar. Mas há aqui, digamos, e no fundo, como esta questão entronca na outra, da questão relativamente aos veículos elétricos, eu daria já a resposta, que de facto os veículos elétricos constituem os próprios uma oportunidade. Mas há uma coisa que nós temos que ter a percepção. É que os veículos elétricos não é para amanhã. Os veículos elétricos vão ser uma realidade que se traduzirão, de facto, numa oportunidade para daqui a 4, 5 anos, 10 anos, é quando essa realidade terá essa tradução. Agora, há uma coisa. É que se queremos lá estar, temos que partir agora. É que se não partirmos agora, já não partimos. E, portanto, ou apanhamos agora o comboio, ou então já não o apanhamos. E, portanto, é fundamental que nesta mudança de paradigma nós tenhamos a capacidade de estar. Porque esta é uma oportunidade única. Força.
Relativamente a, enfim, e também fontes do CLEPA. O CLEPA, no fundo, é a Associação dos Fabricantes a nível europeu, dos quais a AFIA é membro. Um dos indicadores que é mais ou menos tido em conta é que o carro elétrico, a uma distância de 10 anos, não significará no mundo mais do que 5 a 10% do volume de produção de carros, seja ele qual for, a uma distância de 10 anos, se a tecnologia, sobretudo a tecnologia de baterias, não for a mesma que é à data 2, ou pelo menos não tiver uma evolução, não houver uma alteração definitiva. E também, por alguns analistas, é tido o carro elétrico como um veículo adicional e não, eventualmente, como uma perda daquilo que é o veículo clássico. O veículo clássico pode vir a ter outras características e terá, certamente, de poupança de energia através do avanço da tecnologia. Poderão haver incorporação de outras... poderão ser veículos híbridos, mas o veículo elétrico puro terá uma expressão da ordem que referi e, como digo, e poderá ser um volume acrescido. Ou seja, quem tem um carro para se deslocar nas grandes distâncias ou médias distâncias, terá eventualmente um carro na garagem para as pequenas deslocações a nível da cidade.
Bom, de qualquer forma, serão uma realidade. E serão uma realidade e, como vos disse, digamos, o facto de nós sermos o país que somos e sendo um país limítrofe, digamos, pode ser uma oportunidade, de facto, porque nós veículos de nicho, esta de facto é uma oportunidade. E não a devemos perder nesse sentido. Relativamente às questões de incorporação de valor acrescentado, isto tem sido sempre uma das grandes preocupações que a indústria tem tido. E a indústria tem no feito, digamos, das mais diversas formas. É também verdade que continuam a existir empresas que, por isso simplesmente, compram um molde e fazem a peça. Essas empresas terão, digamos, terão um horizonte de vida que não será grande. Mas há um esforço grande por parte da indústria no sentido, com esta mesma percepção e perante a ameaça que nós temos, no sentido de incorporar valor, digamos, ao nível do produto que fabricamos, através de operações mais complexas e no sentido de podermos, inclusivamente, em alguns casos, de fornecermos funções. E, digamos, isso é uma das questões que algumas das empresas portuguesas já estão preparadas e algumas delas bastante bem. Bom, sobre a questão relativamente, sobre a contribuição da escola, bom, a contribuição da escola e do ensino e do desenvolvimento do ensino, penso que era que é do conhecimento público, que há poucos, ou pelo menos há muito pouco tempo, era possível um indivíduo entrar em engenharia numa escala de 0 a 20 com 3 a física. Portanto, quando é possível entrar num curso de engenharia do Instituto Superior Técnico com 3 a física para alguém que quer ter um curso de engenharia, eu acho que está tudo dito sobre aquilo que nós queremos e sobre o estado da escola e sobre o estado da escola. E a verdade aqui, mais uma vez, eu vos digo, e penso que sem estarmos aqui a defender ou digamos, numa discussão apaixonada, acho que todos os senhores, pelo menos aqueles que são pais, reconhecem a falta de capacidade que hoje o nosso ensino tem no sentido de transmitir valores, de transmitir e transmitir acima de tudo saber aos alunos. E isso é uma grande dificuldade. E é evidente que quando se sai de uma universidade, nós deparamos com realidades que são tristes, quer dizer, desde indivíduos que não sabem escrever, não são capazes de fazer um relatório. Portanto, isto hoje acontece. Já não vos digo, digamos, que numa situações de um engenheiro que tem algumas dificuldades, às vezes, em fazer alguns cálculos. E isto são realidades.
Portanto, eu diria chocante, é que porque não atualmente, mas na faixa dos 35 anos, muitos dos engenheiros que saem da faculdade não sabem falar inglês. Isto é incomportável se quer trabalhar num mercado europeu. Eu só queria responder à sua pergunta quanto aos first tiers, não é a sua pergunta, mas genericamente. Eu acho que a saída dos first tiers de Portugal começa a ser preocupante a partir do momento que saem aqueles que acrescentam valor. Porque a saída daqueles que coziam capas ou faziam cabelagens é mais ou menos inerente a uma deslocalização normal, diremos nós. Já existiu têxtil na Alemanha forte, como já existiu têxtil em Portugal forte. Os anos fizeram no passar. Agora, a preocupação é como é que se vê a saída de alguns first years. Isto tem que ser um sinal que tem que ser encarado com muita preocupação. É como é que a Dalfai vai embora, onde leva com ela produtos de alta tecnologia. Alta tecnologia. Quer dizer isto, considerando que Portugal é um país que tem um nível de mão de obra bom e de conhecimento bom também, isto quer dizer, pode ter dois sinais. O país, os tais financiamentos deixaram de acontecer e deixaram de fazer sentido, e outro lugar qualquer, de uma maneira qualquer, qualquer ela que seja, o conseguiu fazer. Ou, na verdade, deixou-se de acreditar neste cluster automóvel em Portugal. E nós podemos fazer um paralelo muito rapidamente, e eu vou ser muito breve. Reparou-se que a indústria automóvel está centralizada no norte. Nós temos bem próximo de nós a Galiza, que era uma região de Espanha, como todos sabemos, há uns anos atrás, no estado em que estava. Hoje em dia tem a PSA com a fábrica que produz maior número de modelos no mundo, e que a nossa é um perfeito supermercado avançado, um armazém avançado para complementar quando não há capacidade de instalar, mas é a maior fábrica do mundo da PSA, e vai reforçar essa posição, nomeadamente ao produzir veículos de baixo custo, e fez à sua volta um cluster de indústria automóvel, claro, fortíssimo, e é complementar e é verticaliza. Portanto, isto tem que ser analisado. Falou-se muito em políticas europeias, eu acho que sim, mas o país também tem que olhar um bocadinho para dentro e ver o que é que pode fazer para dentro nisto tudo.
Quer dizer, eu penso, completando aquilo que está aqui dito, aquilo que se passa com a Citroën em Mangualde, Unidos, e eu sei que o seu deputado é daquela região, é uma verdadeira vergonha, porque está-se a utilizar um potencial efetivo apenas como suplemento em função das necessidades de Vigo. A ver, e aqui era algo que o governo português devia ter a obrigação de começar a definir o objetivo que pretende de empresas que se localizem em Portugal. Não pode apenas servir como terceira parte numa área de atividade extremamente importante para uma região que necessita de atividade, não é? E que pode perfeitamente potenciar o crescimento da própria indústria automóvel. Isto denota claramente que, a nível de política nacional, para o cluster da indústria automóvel, foi esquecida, já foi chão que deu uvas, e que era a altura de redefinir novamente o que é que se pretende para o cluster da indústria automóvel, que claramente necessita ser redefinido. Necessitamos claramente de saber para onde é que devemos caminhar, porque de outro modo andamos aqui todos desgarrados, um para cada lado, sem ter claramente definido qual é a direção correta que o país tem que ter a nível da indústria automóvel.
Muito bem, nós vamos pôr isso no nosso relatório. Eu pedi ao Sr. Presidente que terminasse uma breve intervenção.
Eu peço desculpa, tenho...
Só 2 minutos, terminamos já.
Não dá tempo. Por isso para mesmo, Sr. Presidente,
eu termino já. Eu termino já e falando só num último ponto que me parece que é importante numa questão que o senhor colocou, que é a questão dos PME Invest. Úteis ou não, foram muito úteis. Problema de facto não serem suficientes, mas há aqui um problema que tem que ser dito. É que as próprias instituições financeiras utilizaram os PME Invest, no sentido de chantagearem as empresas. E se os senhores forem ver os contratos, não encontram nenhum contrato que o diga. Mas depois peçam às empresas para o verem, ou peçam aos bancos, melhor, que digamos qual era a exposição da empresa e qual passou a ser, em que estruturaram os passivos, o que estava obrigatoriamente descrito, que não podia ser para a estruturação dos passivos. E as empresas foram todas chantageadas, no sentido de, se quiserem que isto seja aprovado, é nestas condições, se não quiserem, não é. Isto foi a realidade.
Senhores, muito obrigado. Agradeço imenso à FIA. Sim, mas vamos, se virmos necessidade, voltamos a falar e prometo com mais tempo.